UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
h 40, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. Lembrando, Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória, e com
Pacífico.
Kleber Pacífico.
Dentro desses últimos mês e pouco, né, Luísa?
Isso, mês e pouco já.
A gente tem discutido com diversos professores, pesquisadores da UFMG, como Juarez Guimarães, do DCP, Manuel Santos, do DCP, Carlos Alberto
de Carvalho, da Comunicação. E outras áreas, né? Filosofia, psicologia, outras universidades.
Direito constitucionalista, USP com o professor Dalmo Dallari, Dalmo de Abreu Dallari. O UNB,
o UFF, estamos aí.
E eles vêm colocando sobre diversos aspectos, e nós estamos discutindo agora, hoje, vamos conhecer quem é esse ator político que está na sociedade, que são os movimentos sociais.
Movimentos sociais, é só completando, dando uma informação também, né? Nessa semana, 30 rodovias em todo o Brasil foram bloqueadas por manifestantes das Brigadas Populares, movimento de luta nos bairros Vilas e Favelas, o MLB, a Comissão Pastoral da Terra, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Intersindical Central da Classe Trabalhadora, Coletivo Rosa Zumbi e outros movimentos congregados na Frente Povo Sem Medo, numa manifestação contra o impeachment. Então hoje a gente vai conversar com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, coordenador do Núcleo de Estudos do Trabalho Humano, professor Bebeto, justamente sobre esses movimentos sociais e o papel aí na política brasileira. Então, professor Bebeto, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à UFMG Educativa, professor.
Bom dia, Luísa, bom dia, Pacífico, tudo bem com vocês?
Bom dia, professor.
Professor, antes da gente, né, ir adentrar no papo aí, a gente gosta de começar de conceitos. Quando a gente fala de movimentos sociais, do que a gente está falando, professor?
O movimento social, ele é parte das organizações da sociedade civil e que não se consubstancia na forma de institucionalização como partido. E o partido, ele tem que ser, por sua vez, ancorado ao sistema. E o movimento social, muitas vezes, ele traz o novo, porque é dele que se começa a criação de novos direitos. O direito não é dado de cima para baixo, o direito é ganho na rua, é ganho nas estradas, é ganho no campo, o direito é ganho em todos os lugares onde é possível a luta para fazer avançar essa constelação de direitos que o ser humano vem construindo, conquistando ao longo da história.
Ô professor, fazendo algumas leituras sobre esse momento atual, uma delas nos mostrou que os movimentos sociais, eles vão ganhar relevância a partir do final da ditadura, não é isso
com
mesmo?
Certeza. Com certeza, mas durante a ditadura já existiam vários, inclusive muitos deles abrigados pelas SEBs, né? As Comissões Eclesiais de Base, a Igreja Católica teve um papel muito importante também, de baixo para cima, mas sob inspiração de um Papa que foi lá dos anos 50 e 60, que era o Papa João XXIII. Então a Igreja Católica, ela ofereceu esse espaço de educação, da pequena democracia, os bairros, os grupos por características étnicas ou de gênero, né? Então tinha pastoral da mulher, pastoral do índio, pastoral do negro, pastoral do campo, isso tudo, pastoral operária. Isso tudo fez parte da construção de uma resistência à ditadura militar, né? Com a crise, a falência da luta armada, que foi, né, derrotada, né, militarmente, muitos voltaram a esses trabalhos de base que já existiam com a igreja, já existiam com oposições sindicais, né?
Aí, professor, vem o período democrático, a chamada redemocratização. Perfeito. Como que esses movimentos vão encontrar nos anos 90 e nos anos 2000 uma participação efetiva junto ao governo? Eles conseguem, aos governos, tanto do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, quanto do Lula nos 8 anos dele?
É interessante que no caso dos governos Fernando Henrique, os movimentos continuaram numa prática mais de resistência, porque resistiram, por exemplo, contra privatizações, contra a Alca, contra determinados interesses que sempre foram parte daquelas estruturações de interesse de grupos que já muito antigos para o Brasil vêm lutando contra governos que abrem mais espaço para a população maior. É o caso Vargas, por exemplo, né? Você pode dizer que as mesmas forças, historicamente, tá? Não são as mesmas pessoas, em alguns casos são pessoas das mesmas famílias, inclusive, mas é essa gente que esteve envolvida na crise do final do governo Vargas, né, que também apoiava trabalhadores, apoiava o povo de classes mais humildes, né? Então, você tem a tentativa do impeachment, da acusação de corrupção e, finalmente, a tragédia do suicídio. O caso do João Goulart, né, que fortaleceu também as lutas pela reforma agrária, que assinou o decreto da Supra, desapropriando terras já para reforma agrária ao longo de rodovias, ferrovias, rios e açudes. Isso foi assinado em praça pública, né? E também a encampação, ou seja, a desprivatização de refinarias. Essas forças políticas que resistem a isso e acabam provocando fraturas institucionais, né? São os golpes de Estado, ou o caso do Vargas. O Vargas, ele adiou aquele golpe por 10 anos. Em 64, finalmente, eles conseguiram. Enfim, você tem agora forças muito semelhantes historicamente, do ponto de vista do posicionamento na configuração internacional, é mais ou menos o mesmo tipo de coisa que volta a acontecer, né? E os movimentos, eles têm maior espaço, maior conforto para atuação nesses governos chamados democráticos e populares, né? Você tem o caso do governo Lula, onde esses movimentos conseguiram avançar, conseguiram emplacar várias das suas reivindicações, e eles são a saúde da sociedade. Isso é importante que se veja. Os movimentos são a força viva que faz criar direitos. Isso é muito importante, que sem movimento na luta pelos direitos dos negros, não haveria esse avanço. A gente tem trabalhado com comunidades quilombolas, com comunidades garimpeiras, os movimentos que defendem os indígenas. Isso tudo vai aperfeiçoando os direitos e aperfeiçoando a convivência humana. É o processo civilizatório avançando. Por que o partido contribui menos? O partido contribui menos porque ele é amarrado pelo sistema. Ele tem de cumprir determinadas expectativas institucionais e ele não pode ir além do que possa ameaçar o sistema, no sentido de ele não pode ameaçar, né, com transformações substantivas no sistema. O movimento pode, nesse sentido de que ele acena com o novo. Aí é claro que vão presas mais pessoas de movimentos sociais do que de partidos políticos, né? Mesmo que os partidos estejam fazendo corrupção, né, como é o caso aí do PMDB, do Partido Progressista, do PSDB e do PT, nessa ordem, né? Mesmo que os partidos estejam cometendo determinadas baixarias e crimes, é dos movimentos que sai maior número de presos no sentido da luta política, né?
Professor Bebeto, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, né? O que o posicionamento desses movimentos sociais contra o impeachment diz sobre essa relação tanto dos movimentos sociais com o governo e também dessa relação com a oposição?
Veja, os movimentos sociais não estão governando o Brasil de forma nenhuma. Eles são, na maioria dos casos, esses que vocês mencionaram antes da entrevista, na maioria dos casos eles são até contra muitas medidas do governo, porque o governo está lento no sentido de atender às reivindicações deles, e também o governo não tem na estrutura programática a intenção de atender a todas elas, certo? Não é nenhum movimento que vai ditar normas ou leis ou interesses assim para o governo de forma efetiva. O governo atende parte deles, e é nesse ponto que os movimentos se dedicam também a defender não exatamente o governo, mas a democracia. Eles defendem esse diálogo, porque esse governo, pelo menos, dialoga com eles um pouco mais, compreende? Não que não reprima, de vez em quando reprime também, mas dialoga muito mais do que os anteriores. Ou seja, desde que subiu o Lula, né, movimento sindical, movimento de sem terra, movimento estudantil, enfim, o Lula reinaugurou a sede da UNE, que havia sido incendiada no golpe militar de 64, né? Esses diálogos são importantes, porque o governo é feito para a sociedade como um todo, e essas forças é que dão a orientação. Olha o que nós precisamos, não está na lei ainda, precisa aperfeiçoar a lei, compreende? É dentro disso que o movimento é a saúde da sociedade que eu falo, é isso, no sentido de que defender o governo não é exatamente defender a pessoa ou o partido, é defender a possibilidade desse diálogo, é defender a democracia que dá esse espaço social, esse espaço cidadão, o reconhecimento da dignidade humana das pessoas que estão nos movimentos, né? É dentro disso que a gente acha que os movimentos eles têm que ser defendidos, né, pela democracia, e a democracia tem que ser defendida por eles. E deveria ser defendida por todos nós. A gente que se lembra da ditadura, a coisa realmente era horrível, não dá para nem para descrever.
Exatamente. São 10h50, eu sou o Pacífico, aqui é a Luísa Glória, e nós estamos conversando com o coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano e professor do Departamento de Ciências Políticas, o Bebeto. Bebeto, professor Bebeto, sim. Olha, agora, eu gostaria que o senhor analisasse para a gente qual pode ser a reação tanto dos movimentos sociais na possibilidade de um governo Temer. Como é que o senhor avalia que isso possa ocorrer, se caso confirme o impeachment?
Perfeito. As primeiras propostas que estão vindo aí à tona, né, do governo Temer, fala-se de privatização, fala-se de redução do índice de reajuste das pensões, né, dos pensionistas e aposentados, né, desvincular do aumento do mínimo. Isso tudo é visto como ameaça, né, tanto no sentido político, mas sobretudo no econômico, porque esse pessoal todo ainda ganha pouco. O mínimo no Brasil subiu em termos reais durante o governo Lula, Dilma, mas ainda não se equipara ao que deveria ser do ponto de vista do número de cestas básicas, do número de, enfim, de possibilidades que ele pode abrir para as pessoas. Então, realmente, a perspectiva com o governo Temer é de se aguçarem essas contradições, o que significa que os movimentos irão mais às ruas, irão mais à luta. Estudantes também temem pela privatização do ensino, né, pela retração, né, de verbas para universidades, os programas de inclusão universitária também, os estudantes sentem que eles estarão ameaçados. Enfim, os movimentos com certeza terão uma presença maior, talvez como tinham no caso na época do Fernando Henrique ou até mais ainda, porque eles também se acostumaram a ter mais reconhecimento, mais espaço. O país avançou inclusive em direitos, foram conquistas dos movimentos, não foram benesses dos partidos ou de governo, mas foram conquistas dos movimentos. O movimento estudantil conquistou, né, a maior participação do PIB na educação, a questão do pré-sal, enfim, isso tudo faz parte de um avanço cidadão que a sociedade conseguiu, né, realizar, e dificilmente ela recua disso. Agora, quem são os arautos dessa negação do recuo? São os movimentos, é eles que vão à frente. E muitas vezes são combatidas ou são criticadas através dos métodos que utilizam, bloqueio de rodovia, enfim. No caso do MP, até a questão de atacarem experimentos que vão resultar em maior uso de agrotóxico, né, de destruição ambiental. Então o MST reage nesse sentido aí, porque ele defende a agricultura familiar, né, e também a agricultura saudável. Enfim, dentro dessa perspectiva, os movimentos vão aparecer mais, vão bloquear mais e tal. Por que o bloqueio, né? Eu não defendo o bloqueio, entenda, mas é a forma que eles têm de aparecer na imprensa. A imprensa, a mídia é extremamente concentrada, ela não dá espaço. Você não tem uma TV do povo, você não tem uma TV de uma central sindical, você não tem uma TV dos movimentos para anunciar as novidades que eles estão pedindo, que eles estão exigindo, né? Como eu disse, são os movimentos sociais que promovem a criação de novos direitos, sempre, na maioria das vezes, né, em busca de uma situação igualitária, né, porque são pessoas que eram excluídas, né, são pessoas que estão em risco de exclusão, que geralmente promovem também essas etapas mais avançadas e mais agudas, né, como esses bloqueios aí, né. Eu insisto nesse ponto, a gente não defende o bloqueio como método, mas a gente entende por que que ele acontece, porque é a forma que essa gente tem de ter direito a ser visto, né, de adquirir visibilidade. tá? Você tem uma mídia concentrada em poucas mãos, que nega visibilidade a muita coisa que vem do popular, do cultural, do nacional, da identidade do povo, certo? Então você vai ver a identidade do nosso povo em TVs governamentais, TVs do Estado, inclusive havendo, de fato, né, constatando-se o golpe, a tendência é que a programação dessas TVs também piore um pouco. A gente viu isso acontecer na Itália, né? Foi lamentável, porque a Itália tinha uma programação de TV muito, muito boa do governo. Houve esse tipo de golpe na Itália, que resultou no Berlusconi, né? Resultante de uma luta contra a corrupção, mas era uma luta parcial, né? Como está sendo aqui, a gente, todo mundo, não é possível que as pessoas não estejam vendo, né? Que os caras representam as famílias deles, né? Lá na Câmara, né? Representam as famílias, representam Deus, não conseguem questionar a fundo em nível de argumentação judicial, enfim. Isso tudo faz parte de um contexto de farsa, não é isso? E os movimentos percebem isso, e eles vivem desse espaço democrático que o povo conquistou. Então eles vão se negando a participar desse recuo, né? A aceitar esse recuo. Isso é que tem que ser compreendido pelas pessoas. Eles representam a saúde da democracia rumo a conquistas maiores, né? Aí a gente tem uma ameaça de retrocesso agora. Mas a gente percebe que não é todo mundo que está sendo enganado com essa história de impeachment, não.
Certo. E, professor, pensando nessa questão da mídia e da visibilidade, né, eu queria que o senhor comentasse, então, como que a mídia trata os movimentos sociais, se essa visibilidade é tal como, assim, desejado, como esperado, ou não, vai para um outro lado, até pensando num das falas, né, lá na votação da Câmara, um dos deputados que disse os marginais da CUT. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa visibilidade.
É interessante que todo discurso ideológico, na busca, né, do dominante, ele faz uma inversão, né? Na realidade, um político desse naipe fala em marginais da CUT, é bom investigá-lo, porque na realidade, com pouco trabalho investigativo, já se descobre que o grande marginal geralmente é ele. Tá? Isso a história veio mostrando, né? Porque o que fazem as centrais sindicais? Um pouco essas lutas por direitos. Não vejo marginalidade nesse sentido. E aí a gente tem o outro ponto, a imprensa. Como que a imprensa vê, como que a imprensa trata? A imprensa, ela se compõe, né, de empresas, na maioria das vezes, não é isso? Então, o que é uma linha editorial, como vocês bem sabem? A linha editorial, ela vai atender ao interesse daquele empresário, daquela família de empresários, ou do grupo, né, ou até da identidade de todos os empresários. Você vê com frequência, em alguns países, há momentos em que toda a mídia, né, privada, que é a maioria, tem a mesma posição, né? Então a gente observa nos vários canais de TV, né, a TV privada aqui no Brasil, a gente observa que há uma proximidade muito grande de opiniões no sentido de favorecer o impeachment e de reduzir também a visibilidade tanto dos movimentos contrários a ele, quando você tem aqueles grandes movimentos em bloco nos dias das manifestações, como também ao longo das semanas, porque as coisas vão acontecendo. Você tem protestos toda semana, tem nas universidades, tem em órgãos públicos, tem em estradas, isso tudo vem acontecendo. Então não é mostrado da forma devida, porque ontem mesmo eu estava percebendo, ontem foi um dia que houve alguns bloqueios pelo país. Foram mostrados muito menos, assim, para falar do número de capitais ou de regiões metropolitanas, foi mostrado na TV que eu estava vendo, é um número muito menor. A gente viu por outras fontes que o número de bloqueios era maior. Não significa que a visibilidade também é trabalhada no sentido de reduzir o impacto, né? Reduzir a força desses protestos, né? Se nós tivéssemos uma mídia mais democratizada, era possível que esses movimentos tivessem um resultado melhor, no sentido de serem melhor compreendidos pela sociedade e de serem aceitas as suas propostas, porque eles propõem geralmente coisas positivas em direção ao igualitarismo, em direção à cidadania, né, à obtenção de direitos. Você não vê um movimento pedindo alguma coisa má, né? Não vê um movimento... Bom, agora costumam surgir aí, né? Outro dia eu vi uma placa, um cartaz escrito Basta de Paulo Freire. Ora, maior educador popular do século XX, possivelmente mundialmente falando, né? Então você vê um cartaz como esse, você vê, aquilo é um movimento social que está pedindo? É, né? Há movimentos sociais a favor da onda conservadora. Há movimentos do retrocesso, a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, né? Há movimentos racistas, há movimentos homofóbicos, né? Então, existe uma questão importante para a gente perceber no avanço político da sociedade, né? Os movimentos estão tendo mais visibilidade, os tradicionais que vinham de baixo, que vinham do povo que queria direitos, e agora os que reagem a isso, né? Que esses, a meu ver, costumam pedir coisas ruins. Não todos, não sei, né? É difícil o que esse pessoal está pedindo aí, mas tem gente que quer restringir direitos mesmo, né? Então, isso é muito sério, né? Os piores são os que pedem intervenção militar. É o pessoal que acha que o sujeito vestiu uma farda e ficou honesto. Não é bem isso, né? A farda não é garantia de honestidade. Eles, também que honestidade eles estão pedindo, é necessário ver também, né? Nesse sentido, os movimentos sociais, eles carregam na sua história um avanço moral também, um avanço ético, né? De você reconhecer no outro o direito que ele quer ter, né? De ser igual a você. Isso, para mim, diz tudo. O movimento significa o avanço, significa o futuro, né? E aos poucos eles vão avançando, né? A gente teve um movimento abolicionista e hoje a escravidão é ilegal, não é mesmo?
Certo. Professor Bebeto, muito obrigado pela participação aqui na UFMG Educativa e conte sempre com a gente, viu, professor?
E desculpem aí, porque me pedem para falar, eu abro mesmo, né? É a minha profissão.
A ideia...
falei muito, né?
Não, a ideia foi essa, o tempo foi igual a todos, mais ou menos um turno de 20 minutos. Sim. E é exatamente o objetivo nosso, assim, inclusive já faço o convite ao senhor, mais à frente voltaremos a tratar desse assunto...
Podem contar com a gente, porque a gente parte muito desse princípio aí de que a desigualdade é imensa. As pessoas que defendem a democracia têm muito menos espaço de voz, né? Espaço para poderem falar. É preciso que todos saibam disso, né? Porque é o poder econômico que anima essas grandes empresas aí de comunicação, esses grandes regimes de produção da verdade, entre aspas, né? Estão sendo levados para uma armadilha, né, de uma farsa, né? Isso é muito, ao mesmo tempo é triste, mas também estimula, porque o nosso povo passa por essas coisas e depois acaba vencendo.
Tá certo, né? Professor.
Aí. Tá certo, professor. Muito obrigado e um bom
dia.
Grande
abraço para você.
Outro. Tá. Conversamos com o professor do Departamento de Ciência Política aqui da UFMG, coordenador do Núcleo de Estudos do Trabalho Humano, professor Bebeto, professor Carlos Roberto Horta. A gente conversou aí um pouco sobre os movimentos sociais no Brasil, né, a atuação aí na política também.
Como é que eles são vistos, como é que são demonstrados. E você Isso. tem na página da ufmg.br/rádio, lá dentro da rádio você procura conexões e tem uma série de entrevistas que estão sendo feitas por mim, pela Luísa Glória. É exatamente para que o ouvinte possa construir a sua crítica, o seu entendimento do momento atual político. E quando ele cita a mídia, a gente pode ter muita tranquilidade de... A rádio da UFMG, da Universidade Federal, ela tem por objetivo ouvir todas as pessoas, tanto contra quanto a favor. A gente não dá voz, a gente escuta.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.